E a gente já discutiu os bairros, estamos discutindo agora a parte mais técnica. E paramos no 133. Nós estamos, só para lembrar, nós estamos falando do requisitos urbanísticos e ambientais, já foi, parcelamento do solo. É sobre isso que a gente discutiu na semana passada. Artigo 134. Todas as áreas públicas com destinação prevista no Plano Diretor de Lajeado, nos termos do artigo 22 da Lei Federal 676679, passam a integrar o domínio do município de Lajeado automaticamente quando do registro dos projetos devidamente aprovados pela municipalidade, junto ao registro de imóveis competente, o qual está autorizado a efetuar as devidas averbações, inclusive em matrículas de imóveis diversos dos projetos, nas quais tenham sido destinadas as respectivas áreas públicas. 135. As áreas institucionais não poderão apresentar a incidência de APP, também APF, Área de Proteção e Preservação Florestal, bem como faixa de segurança de linhas de transmissão de energia elétrica e área sujeita a inundações. Só para entender, ali no Jardim do Cedro nós temos uma rede de transmissão que passa assim, né, em diagonal. Aquela área de baixo, ela é perdida, não é computável como nada.
Ela é uma área não edificante.
Não edificante.
Não edificante, e logo não pode ser considerado como área institucional, porque a área institucional tu prevê a colocação de equipamentos públicos. Logo, se ela não pode, por isso que aqui são áreas que tu não tem como construir em cima. Né? Sim, tu pode fazer arruamento, tu pode fazer outras coisas, mas não pode ser para a área institucional.
Eu tenho uma situação de sugestão aqui, não teria como botar isso aqui numa... um parágrafo único citando que caso uma área institucional venha a ter, por exemplo, uma linha aérea de transmissão de energia, deverá ser compensado com a compra ou a permuta para outra área que esteja isenta disso?
Mas aqui a gente está falando do parcelamento solo, né? Então, assim, a proposta que quando está fazendo o loteamento, ele vai destinar 7,5% de área institucional e 7,5% de área de recreação pública.
Uhum.
Se tiver nessas condições, ele não pode destinar. Tá. Então, assim, ele fica no...
Não, tá, esse momento eu entendi, eu estou falando futuro. Esquece isso, o loteamento já existe. Tá. E aí, um desses projetos que vem para cá para a gente trocar o chão, e não é um só que veio, né? Já vieram vários. Trocar esse chão aqui por outro chão lá, que é o interesse de não sei quem, enfim, porque vai ficar melhor. E aí, daqui a pouco, um desses chão que se permite trocar vai ser um que vai acabar passando... essas áreas com transmissão, porque não, acho que nenhuma área vai passar a ter preservação, compensação florestal ou APP que já não tenha sido a vida toda. Mas de transmissão de energia é uma situação nova.
Mas eu não entendi o que que... Qual que é a tua proposição?
Que caso tenha que passar uma linha de energia elétrica por cima de uma área que já seja destinada à área institucional, a compensação deve existir por parte da, eu acho que é a concessionária, né? É aquela que bota a energia aqui.
A área institucional, ela é do município, né?
Eu sei.
Daí...
Não tem alguma compensação se chega uma empresa de energia e vai botar um cabeamento por cima do teu terreno?
Mas aí ela tem que negociar, a prefeitura tem que fazer a devida negociação com a...
É justamente isso que eu queria, é isso que eu estou falando.
É.
Tá, mas aí a concessionária vai ter que dar outra área para o município? Mas isso faz parte da negociação aí, né? Sim, mas isso... Não, mas acho que é uma situação que...
Eu acho que é pós-loteamento. Mas a pergunta dele é pertinente, eu já vi um caso desse.
Eu estou entendendo, só que...
Essa mesma rede que vem do Jardim do Cedro, que chega no florestal ali próximo do cemitério, pegou umas áreas da família Lenda.
Não, mas O que eu estou entendendo é que o Gohan está falando que essas redes estão ali. Essas tu não está não tá falando dessas,
não,
né?
Não, as futuras.
Está falando das futuras redes, né?
Isso, até porque já está definido aqui que quando tu vai fazer o loteamento, é que ele não bota tempo, né? As áreas não poderão apresentar isso, isso e aquilo,
sim,
beleza.
Porque a gente tá falando
ela nunca, uma área nunca vai passar a ser área de preservação no futuro, ela já é hoje. Sim. Ela sempre foi.
É, depende.
Não, a gente tem que fazer. Sim. Muito menor. Mas a possibilidade de colocação de cabeamento aéreo.
Eu vi.
Não, mas é que aqui. Pois é, é que não. Não.
Vocês acham que não, tudo bem.
É, eu acho que não. Acho que não tem. Não, é que eu acho que não. A partir do momento que. Ah, vai ter uma rede nova em Lajado, vai passar lá por São Bento.
Ela vai terreno da prefeitura.
Em cima de vários terrenos.
Inclusive da prefeitura.
Inclusive da prefeitura. Que a prefeitura vai ter que autorizar ou não. Se ela disser assim, ah, eu não posso autorizar isso aqui porque eu tenho previsões de fazer uma escola, isso aqui, mas se tu me dá ali do lado, beleza. Aí vai ser feita a negociação.
É, eu participei de algumas reuniões, acho que era ANEEL, né?
Porque a compensação ela pode ser financeira, né?
Sim. Mas essas empresas, elas vêm...
O ganho para a sociedade...
É que tu fica não edificante, na maioria das vezes, né? A terra continua sendo tua, só...
O que eu estou dizendo é que daqui a pouco não deveria ser pecuniária, ela deveria ser um outro terreno.
Mas, aí você ia fazer um parágrafo único colocando o que ali? No caso de uma linha de transmissão...
Passar por cima
passar
do terreno.
Passar por cima de uma área institucional, deverá ser compensado. Eu acho que isso nem é...
136.
Legalmente, nem...
A área institucional deverá apresentar-se de acordo com o seu percentual. Em área única, salvo justificado pelo interesse público. Parágrafo 1º. Poderá ser aceita a área pública em outro local, em zona urbana, desde que a área seja igual ou maior devido ao impedimento, e seu valor seja equivalente, justificado pelo interesse público, mediante parecer positivo do SIMPA. Parágrafo 2º. A relocalização de áreas de recreação pública institucional citada no parágrafo anterior desta lei deverá ser submetida à análise de interesse público, devendo ser considerado nesta análise, além do interesse edificativo, o interesse ambiental, social e ou de preservação de encostas e morros, devendo a área compensatória ser de tamanho igual ou superior ao local original do loteamento. Sim. Sim. Parágrafo 3º. É de interesse público para fins de doação de áreas de recreação pública que centro de avenidas que possua um canteiro central com largura maior ou igual a 5 metros e rótulas com canteiro central com raio maior ou igual que a 6,5 metros sejam destinados como área pública, desde que as mesmas sejam urbanizadas pelo loteador com no mínimo a implantação de gramados e áreas de convivência, a fim de serem utilizados pelos moradores de empreendimentos da cidade. Parágrafo 4º. As vias que integram o sistema viário principal não podem se enquadrar no parágrafo 3º. Artigo 77. Ficam dispensados da doação da área institucional e da recreação pública as glebas ou lotes já parcelados e que comprovadamente já tenham doado as áreas públicas. 138. As áreas públicas viárias deverão ser de no mínimo 20%. Parágrafo 1º. No caso da área ocupada pelo sistema viário ser inferior a 20% da área total a ser loteada, a complementação até esse limite far-se-á em forma de complementação da área institucional. Parágrafo 2º. As dimensões das quadras definidas no anexo 5 poderão ser alteradas para maior quando as condições de ordem topográfica, urbanística ou ambiental assim o exigirem. Parágrafo 3º. É de interesse do município que novos loteamentos contemplem a criação de ciclovias de acordo com o plano de mobilidade municipal aprovado. Alguma dúvida? Seção 4 das infraestruturas. Artigo 139.
Sim. É que no texto que eu tenho não tem. Acho que deve ser só no projeto de lei mesmo, mas eu estou olhando aqui, bibliografia.
Artigo 139. Será obrigatório a execução dos seguintes serviços e obras de infraestrutura sob responsabilidade exclusiva do empreendedor: demarcação de quadras com marcos de concreto, seção 10 por 10 centímetros, pintado na cor branca, altura mínima de 30 centímetros, demarcação de lotes, equipamentos e redes para abastecimento de água potável, sob o passeio, que atendam todos os lotes projetados no empreendimento existentes nos dois lados da via de circulação, os quais deverão ser repassados à municipalidade mediante instrumento de doação. Hidrantes de combate de incêndio acompanhados de respectivo alvará, sistema de coleta e tratamento de esgoto. A. Os lotes implantados em logradouros dotados de rede de coletora pública de esgoto sanitário devem ter sua instalação de esgoto ligada à mesma, desde que a rede coletora esteja conectada a uma estação de tratamento, sendo de responsabilidade do proprietário esta verificação, em consulta junto à prefeitura, antes de realizar a interligação. Na ausência de rede coletora pública de esgoto sanitário, o empreendedor deverá executar rede de coleta de efluentes para a futura interligação do sistema à rede coletora pública, quando da sua implantação. Pois não?
Essa ausência da rede coletora pública, talvez até esteja nos parágrafos seguintes, mas ela há de ser instalada em terreno do empreendedor ou terreno da prefeitura, área institucional, coisa do gênero?
Porque a rede é os canos que passam na rua.
Ah, tá. Isso não é o tratamento, no caso?
Não.
Ok.
Enquanto não implantada a rede coletora pública de esgoto sanitário no entorno do empreendimento, os proprietários dos lotes devem executar sistemas de tratamento individual e disposição final de esgoto, conforme diretrizes aprovadas no licenciamento ambiental do empreendimento, adequado ao tamanho e padrão da edificação, implantado na frente da edificação para facilitar a futura interligação à rede de coleta de efluentes e aprovado quando da obtenção do alvará de construção. O sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário deverá ser projetado de acordo com as características dos empreendimentos aprovados pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental. A rede coletora absoluta de esgoto sanitário, composta por PVS, postos de visita, e rede instalada no eixo das vias, incluindo derivação TEE e CAP, disponíveis para conexão à rede coletora em frente a cada lote. Eu vou terminar a frase e perguntar.
Desculpa.
De acordo com o projeto aprovado pelo município ou pela concessionária responsável. O que quer dizer o TEE e o CAP ali?
É aquele sistema, tu vai ter o cano da rede principal passando no meio da rua, aí tu tem a derivação, tu tem um cano menor que vai até a frente do lote e aí tu tem aquele...
É
o tubo.
É.
Um T,
na verdade. Ah, tá.
Tem, ó.
Ok.
Tá, mas isso são abreviações. tem como abrir isso aqui? Eu sempre acho que é abreviação. Hein?
Não, não é abreviação.
Então é o quê?
É um termo.
É um T? É um cano assim e um cano assim. É um T. Letra T. O cano em forma da letra T.
T, E, E. E o formato do E também. O T e o E. O formato dos dois aí.
Ah, tá. Acho que podia ser um T com um chapéuzinho, acho. A rede coletora de esgoto sanitário e as estações de tratamento de esgotos, ETS, deverão ser doadas à municipalidade mediante instrumento de doação, sendo que a manutenção e a apuração do sistema caberá à operadora responsável.
Eu acho que já está escrito no 2, 139, não está?
Está parecido.
Não, está parecido, mas acho que é outra. É a, aqui sim, a estação de tratamento, né?
Ah, eu achei que estava pegando no ETS ali.
É, eu acho que, na realidade, não é repetido, não, né?
Para nós entendermos assim, ó, os loteamentos novos deverão ter uma pré-estrutura pronta para o dia que a Corsã...
Rede.
Né? Os novos loteamentos deverão estar preparados para uma futura...
Para o dia que a rede... Pro dia que os canos com a coleta e tratamento do outro chegarem,
certo.
Eles só precisam ser ligados.
Deverão ser projetadas servidões sanitárias de 1,5 metros de largura no interior de quadras para a rede coletora absoluta de esgotos sanitários, faixas não edificantes, junto aos lotes, quando as condições de ordem topográfica assim exigirem, e possibilitar conexões e acessos para a manutenção pública.
Tá, tem aquela pergunta, então. Se antes eu me equivoquei lá, falei da rede de coletora, sem área pública ou não, a AF justamente trata disso, da estação de tratamento de esgoto. Está na letra F isso, desculpa, acabei me passando.
Uhum.
É, não está dito aqui se isso, por mais que esteja dito que vai ser doado para a municipalidade, isso fará parte dos terrenos institucional ou não? Ou vai ser um terreno além daquele?
Um terreno, ele vai ter que definir onde ele vai colocar. Por exemplo, hoje, quando tu faz um loteamento e aí tu precisa suplementar com caixa d'água, por exemplo, esse terreno que tu vai deixar para cavar o poço, para colocar mais uma caixa d'água, para dar mais vazão pro loteamento, ele não pode ter em área institucional nem em área de recreação pública. Ele pega lá uma área para equipamentos urbanos.
E vai ser doado igual.
Doa igual para o município depois. Porque isso faz parte daí da infraestrutura.
Quanto o percentual vai ficar com o município de área de institucional?
7,5% de institucional, mais 7,5% de recreação pública. Mas esse terreno...
E mais lá, então de arruamento. E mais esse aqui.
35% mais um terreno para essa... Mais um terreno para essa estação.
Tá, e aí não caberia botar aqui que isso não estará dentro da área institucional?
Na prática, tu não vai fazer uma estação de tratamento a cada loteamento, né? Estação de tratamento, ela tem que ser...
Mas que seja, caso ocorra, não será em área institucional.
Acho que não precisa. Assim, ó, até para deixar mais para os vereadores...
É que, assim, ó, é que, o que que acontece? Só para te dizer as coisas que não precisam ser feitas, tá? Tem ali no loteamento dos médicos, porque a nossa legislação disse que não precisava ser dito, eles pegaram e cederam uma área de terras para a prefeitura que se situa no meio da quadra. Ou seja, o acesso que tem é por um lado da quadra e outro lado. E é toda uma parte de terra que acabou sendo destinada como uma praça, porque nunca se precisou dizer as coisas. Só que a gente sempre tem que extrapolar. Quando eu uso aquele exemplo que na outra reunião que eu vim, a gente falou da pirâmide, lógico, é difícil que alguém vá querer construir uma pirâmide no município do Lajado, mas se acontecer, tem as previsões legais. Então é por isso que eu digo que quando a gente simplesmente deixa de citar alguma coisa, a mente humana é muito criativa, gente. Ela é criativa por demais, é por isso que a gente sempre vai para os extremos. Então eu não sei se precisa ou não precisa citar. Quem tem conhecimento técnico disso aqui são vocês.
Essa parte que nós estamos lendo agora é a parte que vocês... Lá em 2015 foi feito um amplo debate, um amplo estudo sobre o parcelamento de solo, e a gente não faz praticamente nenhuma alteração disso aqui. O que a gente faz, na verdade, é uma reorganização, onde é parcelamento, o que é previsões iniciais, não sei o quê. Então isso aqui, claro que nada impede de fazer revisões e colocações, mas isso aqui já foi uma coisa, a gente não... entrou tão a fundo nessa discussão, porque era uma discussão que estava bem recente, né? Tu não pode ficar trocando as regras de loteamento a cada 2-3 anos, porque aí os empreendedores vão à loucura. Porque, ah, agora esse loteamento está de um jeito, agora esse outro está de outro, esse outro está de outro. Mas, se tu entende que tem que explicar um pouco mais, eu acho que não tem problema nenhum. Pode, coloca uma entrada ali, um parágrafo único, não sei se tu faz parágrafo único dentro do
MEC. Eu concordo que em 2015 o governo passado teve, junto com a Câmara de Vereadores, muita competência em elaborar loteamentos pavimentados. Uma tentativa que nós já tínhamos tentado por diversas vezes em 2 governos anteriores e não conseguimos. Então, eu entendo que essas melhorias em 2015 já foram feitas. Só para ter uma ideia, o artigo próximo é oriundo da Câmara de Vereadores. Redes de energia elétrica aprovados pela concessionária com implantação de postes de sustentação de rede na projeção de divisa dos lotes e junto à divisa do último lote em seu final de rua sem saída. Nós tínhamos diversos casos, né, Walter?
Que a luminária não chegava no último lote.
O poste parava antes, né? Esse aqui foi uma emenda construída na Câmara de Vereadores, para que os loteamentos levem o último poste até o último lote, senão ele fica sem a luminária pública. A iluminação pública instalada junto às esquinas, no mínimo um ponto, e no final de rua sem saída, composta por luminárias, lâmpadas de vapor de sódio de 150, reatores, braço galvanizado de 6 metros, relés fotoelétricos e pleno funcionamento aprovado pela CEPLAN. Também foi uma melhoria incluída no plano de 2015, porque os loteadores não colocavam as luminárias. Era a prefeitura quem colocava. E a cidade vinha crescendo muito. Na minha época nós tínhamos 1.000 pontos por ano e às vezes não dava para 1 ou 2 loteamentos. Então passou-se também essa responsabilidade para o empreendedor.
Até para perguntar, Mozart, tu teve proximidade com isso aí. Ao invés da gente citar que seriam lâmpadas de vapor de sódio de 150 watts, não seria interessante colocar simplesmente a quantidade de lumens em vez de dizer o tipo de produto que vai ser usado?
É interessante. É interessante porque vai chegar agora as luminárias, essas LED.
Mas não interessaria a tecnologia que é usada, mas sim a quantidade de luz que ela é capaz de gerar, né?
É, só que esse é o problema.
Ao invés de haver a definição das lâmpadas de
150,
porque poderia ser que já tem tecnologias novas, né? E a possibilidade de alterar isso. Então essa foi a forma como o Fabão se não se conseguiu chegar exatamente ao
forma colocar. Além das de LED, né? Pode um loteamento receber essas lâmpadas de vapor de sódio? E os moradores? E os moradores daqui a pouco optarem por botar essa com o bracinho solar, né? Já vai acontecer na 38B agora ali, né? A CCR vai botar no trevo captadores de...
Quando a gente fala de cidade, a gente precisa falar de padronização. Sim. Não adianta a gente... Ah, cada loteamento... Ah, eu acho mais legal o LED. Ah, eu acho mais legal isso aqui. Eu acho mais legal aquilo ali. Daí a gente vai ter lá no estoque 200 tipos de lâmpadas diferentes. Então aqui é um modelo de padronização. A partir do momento que a prefeitura começar a utilizar lâmpadas de LED, ele vai fazer uma transformação de toda a sua... E aí vai começar a passar a exigir as lâmpadas de LED.
Fornecimento ao poder público municipal do material relativo aos postes intermediários, o qual será instalado oportunamente pela COESP, mediante termos de doação expedido pela COESP. Abertura das vias de circulação com pavimentação de asfalto, paralelepípedos regulares ou blocos de concreto intertravados. Se asfalto, deverão ser realizados ensaios de campo e laboratório para verificação da compactação da terraplanagem e da pavimentação base de bita e pavimentação asfáltica. Retirada de todo o solo compressível ou inconsistente, com escavações até alcançar o solo com suficiente capacidade de suporte compatível com a finalidade da via a ser executada. Ontem eu passei lá, ontem na São João, pessoal da Câmara, a gente foi lá na Campestre e um loteamento grande ali estava sendo assaltado. Execução de camadas que compõem a parte estrutural da pavimentação, devendo ser projetadas e executadas conforme o método de projeto de pavimentações flexível do DNR, juntamente com a apresentação do laudo técnico por laboratório habilitado, atestando o ISC ou CBR, Índice de Suporte Califórnia, do solo que servirá como subleito da pavimentação. Execução de pavimentação asfáltica com CBUQ, concreto, bituminoso, usinado a quente, com espessura mínima de 5 centímetros, após compactação adequada, tratamento de superfície duplo. Execução de meio fio em concreto pré-moldado, com dimensões de 1 por 30, 10, ou concreto moldado em loco, com dimensões de 1 metro por 15, 10, se extrudado diretamente sobre a pavimentação asfáltica, deverá possuir espaçamento necessário para garantir sua perfeita fixação. Se paralelepípedos regulares ou blocos de concretos intertravados, retirada de todo o solo compressível ou inconsistente, com escavações até alcançar o solo com suficiente capacidade de suporte, compatível com a finalidade da via a ser executada. As camadas que compõem a parte estrutural da pavimentação deverão ser projetadas e executadas conforme o dimensionamento proporcional ao resultado apresentado no laudo técnico por laboratório habilitado, atestando o ISC ou CBR, Índice de Suporte Califórnia, que servirá como subleito da pavimentação, e o Índice de Suporte Califórnia for inferior a 6%, a camada do reforço deverá ser de no mínimo 25 centímetros. Se o ISC ficar entre 6% e 20%, a espessura poderá variar entre 15 centímetros a 25 centímetros. Se o CBR for maior que 20%, não há necessidade de reforço no subleito.
Esse aqui, tanto num quanto no outro, eles garantem que não vai ceder?
Sim.
Aqui a gente está falando de infraestrutura de loteamento nova.
Sim.
Até o item 1.2 e 2.1, eles são iguais, né? Você poderia ficar até do lado de fora ali dentro do A, né? Enfim, tranquilo. Só aumenta a quantidade aqui.
Marcos?
E aquele concreto com a máquina, aquele meio fio, que antigamente uma máquina que ela ia passando e já ia fazendo o meio fio.
Foi falado.
Foi falado?
Foi.
Esse não vai estar em.
Foi falado. Pode falar aqui.
É o in-walk daí.
Ah, esse é o.
Sim, o Hans falou.
Nós estamos no. Tá. Eu li ali. Você viu? Tem até as medidas dele. Olha só. Se for o meio fio pré-moldado concreto, é 1 por 30, 10, certo? Ou in loco,
em loco é o que faz em cima do asfalto, com dimensões de 1, 15 e 10. É isso, né, secretário? Eu nunca vi fazer em loco em paralelepípedo, nem em PVS.
Também não.
Eu acho que não, porque ele tem que ser maior, porque ele ajuda a calçar a última pedra. Então ele fica enterrado na terra, um pouquinho para fora, daí trava. Esse em loco é só para asfalto. Execução de camada de travamento composta por pó de brita ou areia grossa, com espessura mínima de 5 cm. Execução de pavimentação com paralelepípedos regulares ou blocos de concreto intertravados, com espessura mínima de 8 centímetros, devidamente rejuntados e compactados. Execução de meio fio em concreto ou em pedra arenítica ou basáltica, medindo respectivamente 0,60 por 1,30/10, sendo que o espelho deve possuir altura de 15 centímetros. Proteção de taludes em aclive ou declive, junto ao alinhamento de lotes com vegetação para cortes acima de 1 metro de altura, em relação ao passeio, inclinações superiores a 30 graus, o qual será fiscalizado pela SEMAR. Rede de drenagem pluvial sob o passeio, que atenda cada lado da via de circulação, em canos de concreto, bem como servidores pluviais, sendo as bocas de lobo, de acordo com o padrão municipal, apresentando a armadura de grade em sentido perpendicular ao meio-fio, e as canalizações, com dimensões aprovadas pela CEPLAN, nunca inferior a 40 centímetros. Quando a drenagem pluvial se localizar sob o leito da pista de rolamento, a tubulação deverá ser de concreto armado. É o cano aquele com a armação de ferro dentro, que se usava às vezes só na garagem, daí é isso que o concreto está falando.
Aqui, acho que é a respeito disso aqui. Quando você vai fazer a boca de lobo, ela está situada, então, conforme o item 10, no, dentro do
passadiço dos carros, né? Sim,
tá,
para receber e, água, mas ela pode água. Estar embaixo da calçada.
Tá, beleza. E o A é quando você tem o meio fio vazado para escorrer lá para dentro, é isso?
Isso. Isso. As redes de drenagem pluvial deverão ser estendidas até um ponto de lançamento existente e compatível, podendo ser o responsável técnico do empreendedor propor a instituição de servidões administrativas, as quais deverão ser repassadas à CEPLAN e à SEAD, a qual deverá outorgar a referida servidão administrativa, e delimitando a parte da obra que caberá ao loteador executar as suas expensas, de acordo com a regulamentação a ser fixada através de decreto. O ponto de lançamento poderá ser um corpo hídrico natural, ou uma canalização pluvial, ou uma vala, sendo que a existência do mesmo deverá ser determinada através de laudo técnico comprovando a suficiência do mesmo em receber as águas pluviais do empreendimento. A comprovação supracitada deverá ser realizada junto à aprovação do projeto de drenagem pluvial, visando a obtenção da LI para o empreendimento. Artigo 140. A infraestrutura a ser implantada junto ao passeio deve seguir o padrão estabelecido no anexo 7. 141. As áreas de recreação pública e institucional deverão estar atendidas por rede de abastecimento de água potável, de energia elétrica e rede coletora de esgoto sanitário. O início das obras de implantação do loteamento e condomínio de lotes deverão ser previamente comunicados à CEPLAN via protocolo, sem taxa por parte do empreendedor. Seção 5ª do loteamento. Considera-se o loteamento a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos e prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Parágrafo 1º. Equipara-se ao loteamento,
para todos os efeitos legais, o prolongamento de vias ou abertura de vias projetadas com vistas a possibilitar o desmembramento para edificação. Parágrafo 2º. Não configura hipótese de modificação ou ampliação das vias existentes para efeito de caracterizar a ocorrência de loteamento o alargamento das mesmas, bem como o prolongamento de vias ou abertura e execução de vias projetadas, efetivadas pelo município com vistas a dar continuidade ao seu sistema viário. Artigo 144. Em função do uso predominante estabelecido pelo zoneamento do plano diretor de Lajado, os loteamentos são classificados nas seguintes categorias. Loteamento padrão 1 são aqueles adotados em zoneamento onde é permitida atividade residencial, comercial e de serviços. Loteamentos de interesse social são aqueles realizados com a interveniência do poder público com o objetivo de atender programas habitacionais específicos do governo municipal, estadual e federal, em que os valores dos padrões urbanísticos são especialmente estabelecidos com o objetivo de estimular a construção de habitação de caráter social para as classes de população de menor renda. Padrão 2. São aqueles adotados em zona Z3 e ou contíguos a loteamento padrão 2, existente onde o padrão adotado é de lotes com área mínima de 200 metros quadrados, sendo permitida atividade residencial, comercial e de serviços. Considera-se existente para este caso o impedimento que tenha ao menos a LI emitida. Poderão ser realizados com interferência do poder público ou produzido pela iniciativa privada. Parágrafo 4º. Loteamentos industriais, empresariais, são loteamentos situados em zoneamentos onde a atividade industrial é permitida, destinados também à implantação de atividades comercial e de serviços. Os padrões urbanísticos para loteamentos industriais aplicam-se também aos loteamentos enquadrados como berçários de microempresas, devendo atender a padrões urbanísticos estabelecidos no anexo 5º. Artigo 145. Os loteamentos de interesse social também poderão ser realizados por iniciativa privada, na forma que vier a ser estabelecida a regulamentação à presente lei, a qual contará pelo menos as seguintes condições: simultaneidade da execução do loteamento e das edificações devam aceder nos lotes dele resultantes, ou enquadrar-se em programa habitacional do governo que permita financiamento e construção de casa pelo mutuário da forma individual coletiva. Identificação dos prédios com habitações de caráter social em conformidade com a legislação municipal. 146. Os loteamentos deverão atender às seguintes condições e exigências para sua implantação. 1. Proceder doação de áreas públicas ao município, não viárias, de no mínimo 15%, sendo 7,5% para áreas de recreação pública e 7,5% para áreas institucional. No loteamento padrão 2, o excesso de áreas viárias não poderá ser abatido das áreas públicas não viárias. As áreas de recreação pública deverão receber algum tipo de tratamento urbanístico, atestando em APP ou não, possibilitando aos moradores a utilização real desse espaço, mediante a apresentação do projeto técnico. Pois não.
As áreas institucional, elas têm que ser área única, né? Área institucional é uma área única, né?
Hã? Preferencialmente, não é.
E nada a respeito das áreas de recreação?
Não. Até porque a gente abre ali a possibilidade de esses canteiros de 5 metros ou sejam considerados como áreas de recreação.
É o caso do Urban Center hoje.
O caso do Urban Center e outros projetos que o pessoal já está pensando em fazer nesse sentido. Que daí tu consegue, às vezes tu...
Como é que foi lidado aquele ali no caso do Urban Center?
Foi, acho que foi aprovado como área de recreação pública o canteiro, né?
Mas aí é uma situação especial, no caso de hoje, não é previsto.
Não, ele...
Sim, está sendo previsto para o próximo, né?
Não, foi aceito, na verdade.
Sim.
Na verdade foi aceito, mas...
Não existia antes.
É aquela coisa que nem falou antes. Não dizia nada que não podia.
Ótimo.
Então,
agora você está dizendo que pode.
Ele propôs e foi feito.
Entendi.
Área viária mínima definida na seção 3. A largura mínima das vias de circulação será de 16 metros, sendo 10 metros de pista de rolamento, 3 metros para passeio, no mínimo de cada lado, salvo maiores exigências do sistema viário municipal. Secretário, se um loteamento quisesse incluir a ciclovia, certo? Ele poderia fazer de um lado 2 e do outro 4? Digamos que
ele não vai conseguir por causa das infraestruturas que vão embaixo da calçada.
Certo.
Isso aí, em 2015, vocês tiveram que aumentar de 2 para 3.
Sim.
Porque vocês colocaram... Vocês não. O grupo discutiu e colocou bastante infraestrutura embaixo da calçada. Por isso que teve que aumentar.
Certo. Pode colocar a ciclovia sobre o passeio?
Pode. Até porque 3 metros é um belo de um passeio.
Sim. Fazer?
Estou vendo aqui, é no B ainda. Eu sou um pouco mais lento que vocês, não reparem. Tá? As áreas de recreação, é no item 146B. As áreas de recreação pública deverão receber algum tipo de tratamento urbanístico, estando em APP ou não. As áreas de institucionais, elas não podem ser APP. Isso está dito lá para trás, né?
Sim.
A de recreação pode estar em APP?
Pode. Pode. Uma parte, sim. Foi lido na última semana.
E dá para mexer em APP?
Tu pode fazer intervenções.
Não pode construir, pode fazer um parque, pode fazer uma...
De baixo,
uma academia ao ar livre, pode fazer...
Tu quer fazer uma pista de caminhada, tu quer fazer... Sim. Porque às vezes a APP ela é um descampado. Não precisa
Tá, então nós podemos considerar que não é excesso. 7,5%, se o cidadão não quiser dar mais a doação. Se ele quiser dar 8, 9, 10% da APP que faz parte do chão dele, ele pode doar 100% para aquilo.
Sim.
133. 133 fala que
a gente não vai limitar de maneira alguma um percentual que tantos por cento tem que não ser APP. Nós podemos aceitar em loteamento 100% da área de recreação em APP, é isso? Tipo, isso é bom?
A gente leu isso na última reunião, deixa eu só achar. Eu te respondo isso. Eu procuro aqui depois eu te falo.
Deverá ser adotada nomenclatura alfanumérica nos projetos urbanísticos para as novas vias de circulação dos loteamentos. Infraestrutura mínima definida na seção 4 do capítulo 5º. Apresentar prévio estudo de impacto de vizinhança para loteamentos padrão 1 e 2, com área total superior a 10 hectares e loteamento de interesse social de qualquer porte. Então, assim como os prédios mais altos deverão apresentar o estudo prévio em loteamentos acima de 10 hectares também. Qual é o padrão de um loteamento lajado hoje? Não chega a 10, né?
Não, bem difícil.
Bem difícil chegar a 10, né?
Bem difícil.
Artigo 147. Considera-se desmembramento e subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias ou logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. 148. Aplicam-se ao desmembramento as disposições relativas ao loteamento, dispensada a pavimentação de ruas. Parágrafo 1º. Excetuam-se da exigência deste artigo os desmembramentos de imóveis dos quais resultam uma área remanescente ou até 4 lotes dentro dos padrões urbanísticos estabelecidos pelos zoneamentos onde situam-se, devendo ser atendidos os seguintes requisitos básicos: destinação de área de recreação pública institucional e institucional na proporção de 15% da área total dos 4 lotes, localizada junto a outra área pública lindeira existente ou com frente para a via pública. Inexistência de estrutura básica composta por redes de abastecimento de água potável e de energia elétrica atendendo todas as áreas.
Existência.
Queria fazer uma perguntinha. A gente está aprendendo aí que vai ter um impacto sobre os prédios mais altos e tal, e sobre os loteamentos maiores, né? E a gente passou que vai poder ter compra de índice, né? Em loteamentos, essa palavra não existe, né?
Não.
Não pode o camarada fazer todos os lotes aqui, atravessar a rua e numa outra matrícula doar área verde, área institucional, não pode.
Ele pode doar áreas de recreação pública e institucional em outros locais, ali prever,
tá.
Mas aí precisa ser previamente aprovado.
Tá. Comprar em cash, não.
Não.
Comprar.
Então o cara pode pegar e comprar todas as APP do município, ele junta mais ou menos uns 200 mil reais, compra as APP do município, que hoje não tem valor comercial, e acaba doando para comprar, doando como área de recreação para construir mais.
Como do município?
E compra de quem tem para vender? De quem tem área de terra?
Ah, no município.
No município?
No município. Na verdade...
Não, mas daí é um problema.
Não, é uma pergunta...
Não, porque a área de APP, quanto que vale hoje?
É uma pergunta interessante, secretário. Só para entender. Aí passa por um conselho, passa pelo CEPLAN, para ver se a área que ele está doando interessa, é isso?
Artigo 136.
Ok.
Poderá ser aceita área pública em outro local, em zona urbana, desde que a área seja igual ou maior à devida no empreendimento e seu valor seja equivalente, justificado pelo interesse público mediante parecer positivo do síndico. Então, tu vai ter que fazer a proposta, quero doar, ao invés de doar os meus 7,5% aqui, eu quero doar em outro local.
Certo.
Tá, primeiro, tem o mesmo tamanho? É maior, porque eu comprei um monte de APP e estou colocando. Tem o mesmo valor? Não.
E o valor, a gente teve várias vezes aqui que casualmente empatava com o valor
da
dívida.
Tem que ter a comissão de avaliação.
Não, mas a comissão de avaliação dava pelo mesmo valor, né, o Salve? E dava uma coincidência extrema, que justamente a APP do cara dava o valor exato do IPTU.
E
não sobrava coisa, dinheiro para andar lá.
E
nenhum.
Outra coisa que é importante aqui é que precisa ter um interesse, fala ali, a relocalização de áreas de recreação pública institucional, citado para a APP, nós acabamos de ler isso, gente. Deverá ser submetida a análise de interesse público,
sim,
devendo ser considerada nessa análise além do interesse. Então, assim, qual que é a grande questão das áreas de públicas que são colocadas a partir do loteamento? É para dizer, ó, como está havendo urbanização nesse local, eu preciso prever áreas públicas que vão dar suporte para esse povo, agora, para essas pessoas que vão morar ali. A partir do momento que tu decide, não quero colocar aqui, vou colocar em outro local, tem uma parte muito importante nessa análise, de assim, tá, mas essa região já tem uma área pública suficiente para para dar conta desses empreendimentos que estão acontecendo? Ah, tem e não tem. Então, a gente já negou as solicitações, por exemplo, é que isso hoje está na lei, tá? Hoje
sim,
a lei permite.
Mas vocês negam e o próximo governo vem e libera.
Não, mas aí eu não sei se nessa situação mesmo.
Mas o anterior liberou coisa vem, que a Carmen não liberou.
Isso vem já, esse último texto já prevê a liberação disso, né? A gente só está replicando, a gente não está fazendo alteração nessa questão, mas a gente tem uma salvaguarda nesse sentido. Tem que ter interesse para a cidade para fazer isso. Tá? Isso, por exemplo, hoje a gente negou uns quantos pedidos já. Que eles solicitam. Ah, o negócio não, ele está dando
área. É uma decisão administrativa, eu entendo o que você está dizendo.
É decisão técnica.
Tá, secretário, e se for em cash? Fizemos o camarada.
Não, pode. A linha 766 não permite.
Não permite que ele pague. Nem se o município quer uma creche ali próxima, alguma coisa, não pode ser trocado por dinheiro, nem área verde, nem área adicional. Ok.
Posso, presidente?
Pode, pode.
Não, só para lembrar, muitas vezes, tanto eu quanto o Hans aqui, a gente teve até dificuldades, porque nós entendíamos de não aceitar certas permutas, certas trocas, E daí a importância, Vavá, da Câmara de Vereadores, desse colegiado, de ir atrás, entender bem o que está acontecendo. Aí daí não importa, né, Rafael, qual o governo que vem, que vai, mas sempre um colegiado que represente a nossa cidade, e na votação poder acontecer isso. Mas nós, assim, sempre fomos derrotados, né, nessas questões. E vou lembrar, a última que teve exatamente essa, vamos dizer, permuta, foi aquele da Diamond, onde eles deram um terreno lá em Conventos, mais um não sei aonde, um na montanha em Conventos, porque eles precisavam de toda a área para fazer para o índice construtivo e tudo mais do empreendimento deles. Tá? Daí eles precisaram dar fora, e eles deram outras duas matrículas fora. Então, assim, ó, ali nós, eu fui um que segurei o projeto por um bom tempo, depois entendemos que nesse ali estava ok, mas teve outros que eu não concordei, mas é a pluralidade aqui da casa.
Então é a possibilidade do cidadão, a empresa, sei lá, um loteador, pegar isso aí comprando a PP aí já com a intenção de dar como contrapartida para comprar o índice?
Não, vai passar pela análise, secretário, por favor.
Mas não é isso, gente. Vai passar por um processo de crescimento do valor das APPs,
tá, mas vamos lá,
de maneira intermediária.
Tu quer que a gente tire isso?
Não, só estou perguntando se isso é bom.
Tá, eu entendo que é bom.
Você imagina que tem
haja
vista isso aqui, tá? Tendo
em
consideração essa situação aqui.
Não,
infelizmente, a gente aprende com o tempo. Isso, a gente não nasce com toda a carga de conhecimento.
Ah, eu tenho certeza que essas reuniões, eu particularmente estou aprendendo muito.
Muito,
então,
muita coisa que eu não sabia.
A dúvida que eu tenho é o seguinte, aí o cidadão vai lá e compra uma sequência grande de APPs, que hoje tem um valor diminuto de venda, porque ela não tem serventia, tu não pode construir, tu não pode edificar nela, e já tendo em vista tu usar lá como reserva bancária
para o município não aceitar, né?
É, e tem é por isso que eu...
Aí tu vai dizer, mas daí outro governo, não sei o que, bom, mas daí vocês aqui
tá bom, inclusive.
Eu concordo com o texto... E tem tanto triado ali no executivo, quanto depois aqui o legislativo poder fazer bem essa avaliação.
É que assim, nossa, rural, né? Aí
tem lá o próximo candidato, não subiu se está sendo negado nesse governo, o próximo é liberado.
Eu aceito tudo. Mas daí ele vai ter que ter também
ele
a Câmara.
Ele vai ter que ter os técnicos lá com ele também.
E não só isso, a Câmara também que aprova.
Os técnicos concursados que...
Que tem que passar pela
tipo,
Câmara.
Tipo, se tivesse os técnicos da CETU agora aqui, eles não estavam olhando com furor contra ti, porque eles têm que aprovar isso, entendeu?
Por que vai estar contra mim? Eu estou fazendo
isso. Não, porque... Não, está dizendo que, vai passar e vai não sei o quê, e não é assim. Tanto é que, já vem, como eu falei, vem de 2015 essa lei, já começou a permitir, né? E desde então a gente não teve grandes trocas assim, porque a galera bem... Não, e eu estou bem tranquilo quanto a isso. Eu entendo que quando o loteamento acontece, as áreas públicas têm que ser doadas ali.
Sim.
Salvo grandes exceções, tu pode querer relocalizar ela, tá? Se quiser tirar esse...
Não,
esse
não.
Texto,
não.
Emenda e tira.
Foi só uma pergunta para entender. A verbação e matrícula do imóvel de área remanescente, seja qual for a sua superfície, indicando que nos novos desmembramentos, fracionamentos, deverão atender os requisitos de áreas públicas e infraestrutura, conforme exigido pelos loteamentos. Caso um ou mais dos quatro lotes gerados apresentarem testada e superfície que possibilite futura divisão, deverá ser averbado na matrícula desses lotes que novos desmembramentos, fracionamentos, deverão atender os requisitos de infraestrutura, conforme exigido pelos loteamentos. Parágrafo 2º. Nos desmembramentos de grebas que originarem outras grebas menores, as resultantes com igual ou inferior a 10 mil metros quadrados, deverão atender os incisos 1, 2 e 3 desse artigo. Artigo 149. É vedado parcelamento do solo sob forma de desmembramento sob forma de desenvolvimento de glebas ou lotes, os quais, descontadas a área de destinação pública, permanecerem contestadas em área superior a 150 metros e 22.500 metros quadrados, respectivamente, exceto para a zona industrial, onde a testada máxima é de 500 metros e gleba máxima de 50 mil metros quadrados. Seção do fracionamento. Artigo 150. Considera-se fracionamento e subdivisão de uma área em lotes destinados à edificação, sendo dispensada a destinação de áreas públicas, desde que atendidos os seguintes requisitos. 1. Aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias ou logradouros públicos, nem no seu prolongamento. Gleba ou lote a ser fracionado tenha área igual ou inferior a 10 mil metros quadrados. Os lotes resultantes de fracionamento deverão possuir frente para a via pública e observar testada e áreas mínimas constantes nos padrões do anexo 5. Exigência de infraestrutura básica, composta por rede de abastecimento de água potável e de energia elétrica, atendendo todas as áreas. 151. Considera-se também fracionamento o parcelamento de gleba ou lote de qualquer dimensão resultante de remembramento, desde que o número de lotes decorrente da divisão seja igual ou inferior aos lotes anteriormente reunidos, ainda que com organização ou configuração diversa da originária. Parágrafo único. Poderão resultar lotes contestados e ou áreas mínimas inferiores aos padrões definidos em anexo 05, desde que 1. Um ou mais dos lotes originários, objeto do remembramento, já esteja em desacordo com tais padrões. O remembramento e posterior fracionamento implique na formação de lotes mais próximos aos padrões vigentes do que os lotes originários. Artigo 152. Considera também fracionamento o parcelamento da gleba ou lote do qual a parcela resultante com qualquer dimensão se destine a ser reunida a lote lindeiro, desde que o imóvel remanescente permaneça com as dimensões mínimas de área e testadas para o padrão do anexo 05. Artigo 153. Considera-se ainda fracionamento, divisão amigável ou judicial de qualquer espécie em área de qualquer porte. Não poderá resultar maior número de lotes do que condôminos, observada em qualquer hipótese, frente para a via pública e testadas em áreas mínimas, de acordo com o padrão urbanístico estabelecido pelo zoneamento onde está inserido. Parágrafo 2º. Excetua-se, citado no parágrafo 1º do presente artigo, os casos onde determinado condômino possua fração não contíguas que serão localizadas através de processo de extinção de condomínio, sendo necessária a comprovação da descontinuidade da sua área junto ao processo de fracionamento a ser aprovado pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo, com a anuência da totalidade dos condôminos. Parágrafo 3º. Para resultar em número maior de lotes do que condôminos, quando uma das áreas apresentar uma edificação comum aos proprietários, poderão resultar áreas encravadas, que seja assegurado acesso através de servidão de passagem. Dos condomínios, subseção das disposições gerais. Artigo 154. Aos condomínios aplicam-se a disposição do Código Civil, da Constituição da República, da Constituição Estadual 45.91.64, do Decreto 271 de 67, da Lei 10.116 de 94, da Lei 6.766 de 79 e da Lei 13.465 de 2017. Parágrafo... Pois não.
que nós não vamos, né? Nós não vamos.
Ok. Iniciaremos na próxima quinta no artigo 154, que trata dos condomínios. Lembrando que nós estamos parou no 153. Iniciaremos no 154. Pode. Peraí. Queremos liberar. Tem aí?
Bom dia. Zanata, posso fazer uma pergunta para você? Desculpa ter chegado atrasado, enfim, estava em outra situação. Até porque eu trago esse tema da sessão na semana que vem, relacionado até ao projeto Lajá 2040, vocês têm algum estudo, uma projeção dos postos de saúde nos bairros que não têm posto de saúde? Por exemplo, Moinhos da Água, Bom Pastor, Igrejinha, Planalto...
Vai ser, isso aí a Secretaria de Saúde tem que fazer, né? Deveria estar analisando e fazendo para ver.
Mas eu peço por leigo, isso é o Planalto e a Igrejinha são atendidos no Larias, o Bom Pastor e Minas Águas são atendidos no Montanha.
Na verdade, isso não necessariamente, não é uma questão do plano diretor, tá? Mas
É por isso que eu te perguntei, eu sou leigo, eu só queria entender.
Esse, não, é que o plano diretor vai regrar, tipo, o uso do solo, essas coisas assim, ele não entra em questões tão específicas de cada uma das secretarias. Mas eu estive presente, por exemplo, na reunião do Planalto, e uma das coisas que a gente comentou, e aí eu falo, como agora, como uma pessoa que está no governo, tipo assim, não, porque não é minha área, entendeu? Não quero falar em nome do Dr. Cláudio, ou em nome da secretaria, em nome do prefeito. Mas o que a gente comentou lá é o seguinte, a gente não vai conseguir dar estrutura completa de saúde para todos os bairros. Uhum. Primeiro, financeiro, né? E segundo, que daqui a pouco tu vai ter lá, tu vai criar uma toda estrutura e vai ter 1-2 dias de atendimento e aí tu vai começar a ter escala e coisa. É pior, porque daí a comunidade vai querer o quê? Ah, ele quer de segunda a sexta. Ele vai dizer o que dizem nas reuniões. Ah, eu não tenho dia para ficar doente. E aí o médico aqui só está na segunda. Só que ele só vai estar na segunda por quê? Porque a comunidade tem 500 pessoas, 1000 pessoas. Então vai ter a quantidade para os atendimentos necessários ali. Então, opta se eu entendo e seja mais eficiente isso, tu ter lá uma unidade no Olarias mais completa, mais robusta, tu possa ter médico direto, pode ter daqui a pouco mais especialidade e coisa, e ter um atendimento mais contínuo para os bairros que sejam ao redor, né? A gente não vai ter 10 UPAs em Lajado nunca, né? A gente vai ter uma. Então, é uma questão, eu acredito, que é um pessoal, que é uma questão de eficiência, tu conseguir ter num local mais atividade. Porque é a mesma coisa das creches, né? Hoje, por que o município sofre tanto com creche? Um dos pontos é porque a gente tem muita creche. Se a gente tivesse menos creches, né? A gente poderia ter estruturas maiores, otimizar melhor a ocupação das pessoas também, porque daí cada uma dessas creches tem que ter uma diretora, cada uma dessas creches tem que ter uma merendeira, cada uma dessas, sabe, é ineficiente algumas situações, né?
Era muito grande.
Então é melhor que ter estruturas, com 200 alunos, 250, às vezes a estrutura administrativa é a mesma. Ah, se eu pedir 10 sacos de arroz ou se eu pedir 50, é a mesma coisa, o caminhão vai ter que vir aqui igual para entregar.
Agora, entra de encontro aquele dia do plano diretor, que acho que é o que tu estudou, a questão, a área de terra.
A gente estuda mais a projeção do crescimento da cidade, urbanização, como ela vai acontecer. Né?
Eu vejo que é uma reclamação, tá? Né? Tô vendo, isso não é o que digo. Até falar em área de terra, ali a área do Bom Pastor e Moinhos da Água, que são atendidos lá no Montanha, que tem todo esse deslocamento. Pergunta minha, tá? O Montanha ali já tem estrutura grande, claro, mas seria uma referência para que esses bairros ali que ficam, de certa forma, bem distantes, fora do eixo?
É que daí, infelizmente, a gente vê também o crescimento dos bairros, mas a não ocupação desses bairros.
Uhum.
Então, quando tu olha a densidade populacional, digamos assim, hoje a densidade populacional do Moinhos d'Água hoje é baixíssima, acho que ela é 5 ou 10, não chega a 10 por hectare, por quilômetro quadrado. Agora não, por hectare, é um número. E eu vou dizer, e aí é uma situação que a gente levantou. Para o transporte público ser eficiente, ele precisa ter 100 por quilômetro quadrado.
Uhum.
E aí lá o Muniz d'Água tem 5. Então assim, sabe, daí a gente discute, ah, por que o transporte público é ruim, não sei o que, cara, porque ele não tem como ser eficiente. Então, qual que deveria ser o objetivo no planejamento urbano das cidades? Tu fazer com que, ah, urbanizou essa parte aqui, ocupa. Ah, expande um pouco. Urbanizou essa parte aqui, tu vai de dentro para fora, né? O que, que a gente fez? A gente acabou abrindo muitos loteamentos e a ocupação dele é baixíssima. E aí tu vai lá, a saúde, a educação, eles não fazem as previsões de pós-saúde por bairro. Eles fazem por quantidade de pessoas que conseguem atender. Então, ah, se o posto lá tem médicos que atendam 5 mil pessoas e o Montanha tem só 3, cara, qual que é o próximo bairro? Ah, mas lá tem 1.000, 1.500. Opa, posso agregar aqui. E aí acaba tendo que o deslocamento acaba sendo maior porque tu fica andando em espaços vazios, que a gente chama, né? Tu pega ali da duplicação no Montanha até lá a Carlos Kronrad em convento, tu vai ver uma densidade populacional baixíssima. Tu vai olhar pro lado, tu vai ver terreno para tudo que é lado e umas casinhas pipocando. Aí tu tem um núcleo ali onde tem um Rambo ali, tem um núcleo um pouco mais envolvido, mas ainda assim, um núcleo só de casas e sobrados, não chega a dar uma densidade populacional a ponto de tu ter mais eficiência nos equipamentos.
Houve uma intenção.
Mas é uma coisa que a gente quer.
Houve até uma intenção da prefeitura, de iniciativa da prefeitura, e foi entendido pelo grupo de trabalho essa questão de haver uma restrição um pouco desses loteamentos mais distantes. Tinha inicialmente até uma ideia de mais de fazer a restrição realmente. Só que aí também se impacta naquelas pessoas que têm terras e que de repente estão precisando, querendo lotear aquelas terras mais distantes. Então, se tentou fazer uma diminuição disso, porque justamente esse é o problema, é um dos problemas que nós temos em Lajado. Começam a haver loteamentos muito longe, e aí para ter essas infraestruturas, e não se justifica, não justifica a creche, não justifica a posto de saúde, não justifica transporte, mas as pessoas que compram os terrenos lá querem, então causa um problema, né?
É que é difícil até fazer eles entenderem isso, porque na verdade eles chegam até a gente como vereador e te cobram aquela, poxa, mas não tem ônibus saindo no posto de saúde, né? Como é que eu estou doente, ando a pé, como é que eu vou ir? Poxa. Aí tu vai, deixa eu ver assim, vamos falar agora, esquecendo bandeira de partido e coisa, vamos falar assim, pô, mas daí vocês vão lá, liberam 1.500 para reformar 1.500.000 para a prefeitura e não faz um posto no meu bairro. E aí tu fica naquela assim, poxa, mas não depende, parece que a gente às vezes é Deus, que é o vereador que faz, entende? Aí toma aquela pancada na rua.
O que impacta, digamos, na lei do plano diretor, daí falando sobre a questão, é justamente isso. Tem certas coisas que se gostaria de fazer em planejamento urbano, mas dentro dos nossos conceitos que estão arraigados, se torna bastante difícil.
Sim.
Né? Então, isso...
É que nem tem que fazer um jogo. A gente entender, de certa forma, até... Não digo que é fácil, mas fazer entender o contexto lá é ruim, sabe?
Existe uma situação também, assim, que eu acho que é interessante, que está no plano, que se foi criado, é a questão do zoneamento por UTPs. E a ideia justamente de se ter essas UTPs, que são regiões na cidade que nós temos, é justamente para que se possa fazer um planejamento, não pensando mais como bairro, e sim como região, para que aquilo aconteça. Eu não sei. Tá. Ah, então tá. Já achei que era para ser gravado.
Não, mas era só mais uma questão de... Uma questão só para entender...
Pode continuar a conversa.
Encerrada a reunião. Obrigado a presença de todos. Até a próxima quinta-feira. Me enganei que hoje seria a penúltima. Acho que vamos ter mais uma penúltima. É quinta-feira de manhã, né? Na próxima quinta-feira que tiver. Nós paramos no 153, nós devemos ir até o 211. Não vai dar numa sessão. Não vai dar.